Passam agora 17 minutos da 1 da tarde. Vamos conhecer os assuntos em destaque nesta edição do Portugal em Direto.
Desde 1995 que não se registava um ano tão seco em Portugal, governo e autarquias estão a tomar medidas para evitar que a água falte nas torneiras. A Câmara de Viseu avançou hoje com um plano de contingência que passa por reduzir o consumo e pelo combate ainda mais apertado ao desperdício. Outro assunto a que damos destaque neste programa está relacionado com os refugiados que estão em Portugal. 36% dos que foram recolocados no território nacional ao abrigo do programa da União Europeia, ou têm emprego ou estão em formação. Neste programa damos-lhe a conhecer o caso de Alfândega da Fé, que tem um novo centro de apoio à integração dos migrantes, no caso uma comunidade búlgara de etnia cigana. Em contagem decrescente para as autárquicas de 1 de outubro, folheamos o livro Controlo das Despesas Públicas nas Autarquias Locais. A obra resultou de um estudo de 3 anos. Os autores, advogados, analisaram à lupa as contas das câmaras. Um deles é convidado do Portugal em Direto, onde lhe contamos ainda que a Expo FACIC, a maior feira da região centro, bate este ano todos os recordes, abre as portas esta tarde no Algarve, em São Brás de Alportel. Começa hoje a Feira da Serra. Este ano, o vinho da região é o convidado de honra.
E já sabe que o Portugal em Direto pode também ser seguido na página do Facebook da Antena 1, Portugal em Direto, com edição de Isabel Cunha.
Para evitar que a água falte nas torneiras, a Câmara de Viseu decidiu tomar medidas, um plano de contingência para diminuir os consumos neste período de seca que o país e a região centro atravessa. Um plano que passa também, Alexandra Madeira, por sensibilizar os consumidores para impedir o desperdício.
Em cada consumidor de Viseu, um fiscal no ativo para evitar perdas de água nestes tempos em que ela escasseia. É uma das linhas de atuação da autarquia de Viseu, que já tem no terreno um plano de contingência para diminuição de consumos de água e que exige a participação de todos, como adianta o vice-presidente Joaquim Seixas.
É evidente que se continuarmos com esta seca até ao fim de outubro, certamente que teremos problemas, não é? E, portanto, nós estamos já a tomar medidas para que, se isso vier a acontecer, nós não tenhamos esses problemas, esses grandes problemas. E estamos a fazer uma outra coisa, que é distribuir dois números, um fixo e um móvel, pela população, vamos também agora anunciar isso, para que os próprios municípios sejam fiscais e, quando detectarem um uso indevido ou quando uma rotura, que nos comunique imediatamente para estes números e nós atuaremos de imediato.
Esta tarde há uma ação de esclarecimento junto da equipa das Águas de Viseu para estar pronta a acorrer às situações denunciadas. Não é proibir, mas é fazer com que todos tornem mais racionais os consumos.
Numa atitude preventiva e para evitar que, se a seca continuar, para evitar a tomada de outras medidas ainda mais drásticas. O objetivo do plano é responder, de alguma maneira, a esta incerteza e esta imprevisibilidade da duração e da severidade do estado de seca, que ninguém pode prever, não é? E salvaguardar os estoques de água necessários ao abastecimento às populações.
Em Viseu, as regas nos espaços públicos já foram reduzidas para metade. Em situação limite, será reutilizada a água da Etar de Viseu Sul por transporte em caminhões-cisterna. A autarquia acompanha os consumos e a capacidade de armazenamento de água de forma a que ela não falte nas torneiras.
A seca a obrigar a medidas de controlo nos consumos de água no interior do país. Uma seca que está a atingir sobretudo o Alentejo, mas também o Algarve. Na região do Algarve está, no entanto, afastado qualquer cenário de problemas no abastecimento de água à população. Isto porque a Águas do Algarve afirma ter corrigido situações que considera erros do passado, como salienta Teresa Fernandes, da empresa que gera o fornecimento de água a quem vive no Algarve.
Nós aprendemos com os erros. E em 2004, 2005, houve um período de grande seca a nível nacional e também, obviamente, aqui no Algarve. Nós tivemos imensa dificuldade para abastecer água à população algarvia. Tivemos, inclusivamente, a tratar quase que lama. Foi uma situação que nos permitiu crescer, evoluir enquanto empresa e, então, e também enquanto sistema. Isto porque foram tomadas várias medidas, vários investimentos para que esta situação, se voltasse a acontecer de seca, pelo menos que o nosso sistema tivesse uma resiliência maior com que aquela que tinha na altura. E, de facto, isso conseguiu-se com a construção da nova barragem de Odo Louca, digamos assim, que nos permite fazer face a períodos de seca maiores do que os habituais, que, aliás, é aquilo que está a acontecer neste momento. E, para além disso, fizemos também grandes investimentos numa daquelas que é a estação elevatória reversível de Loulé, que em caso de seca nos permite também transportar água de um lado para o outro, de Barlovento para Sotavento e vice-versa.
No Algarve, a situação no que diz respeito à água que corre nas torneiras não preocupa a empresa que gere as águas do Algarve, na medida em que já foram tomadas medidas. Mas a situação de seca no país está, sobretudo no Alentejo, a causar graves prejuízos aos agricultores. A seca já fez perder este ano entre 20% a 30% da produção de cereais na região alentejana de Sequeiro, como nos conta o jornalista Paulo Nobre.
2017 vai a meio, mas é já um ano complicado para o setor dos cereais.
Não tanto pela falta de chuva, que enfim foi um grande drama, mas também muito pelas altas temperaturas que tivemos na primavera. No mês de abril, vários dias seguidos com temperaturas acima de 30 graus, o que afetou brutalmente aquela fase fundamental do desenvolvimento da cultura, que é o enchimento do grão.
José Palha, presidente da Associação Nacional de Produtores de Cereais. Pouca chuva, muito calor, perdas significativas na produção, prejuízos inevitáveis.
Tivemos quebras no rendimento de 20% a 30%.
Quebras totais este ano ou podem ser ainda mais elevadas?
As ceifas das culturas de outono e inverno neste momento já estão terminadas. Isto são valores que, em princípio, não deverão passar disto.
Trigo duro, trigo mole, cevada dística, aveia e triticale estão entre as culturas de outono e inverno mais afetadas. O problema não acaba aqui.
E agora no verão temos o milho e oleaginosas como o girassol. A capacidade de armazenamento das barragens está muito baixa e que, enfim, tem sido uma luta difícil de conseguir ter água suficiente para levar as culturas até ao fim dos seus ciclos.
José Palha defende que para contornar seca e calor extremo, adversidades cada vez mais frequentes, é necessário agilizar leis.
É fundamental fomentar, quer seja através dos licenciamentos serem mais ágeis, quer ser inclusivamente através de financiamentos do PDR ou da Política Agrícola Comum, a construção de mais charcas e barragens, principalmente nesta zona sul de Portugal, em que o armazenamento de água é fundamental.
No Alentejo, a contas com uma seca que dura há 3 anos, 2017 registra já perdas de 20% a 30% na produção de cereais.
Graves prejuízos para os agricultores do Alentejo, consequência da seca. No Alentejo já foram tomadas medidas de restrição do consumo de água para rega, piscinas e lavagem de viaturas em pelo menos 15 localidades. Uma proposta da Comissão que acompanha o problema da seca, que afeta 80% do território nacional. Em direto ao telefone está o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins. Muito boa tarde.
Muito boa tarde, muito boa tarde.
Ontem reuniu em Évora com presidentes de Câmara da região do Alentejo e com técnicos das autarquias. Ficou decidido tomar mais medidas adicionais, a somar àquelas que já estão no terreno, para mitigar os efeitos da seca?
Nós, sobretudo, estamos a tomar as medidas em conjunto e, sobretudo, medidas articuladas, no sentido de, nas zonas críticas, ir tomando medidas quase diariamente. Nós, no caso dos municípios que são abastecidos a partir de Monte da Rocha e da Vigia, que são aqueles que neste momento se nos colocam como maior problemática, temos uma articulação muito grande com as associações de regantes e queria também, desse ponto de vista, dar aqui uma nota muito positiva à forma como os regantes, nomeadamente os de Monte da Rocha, têm estado articulados e muito sensibilizados para esta temática. No caso da Vigia, a situação revela-se um pouco mais severa e mais grave. Admitimos que temporalmente poderá haver medidas antecipadas de ter de tomar decisões relativamente às preocupações com o uso e, naturalmente, temos de privilegiar aqui o abastecimento às populações, que terá de ser a primeira prioridade. Mas, para já, temos uma reunião de novo agendada para dia 3. Nessa reunião já teremos os dados de todo o mês de julho. Infelizmente, todos os dias, quer pela evaporação que estamos a viver, face às temperaturas que o país atravessa, vamos perdendo água. Todos os dias consumimos, quer para a agricultura, quer para o abastecimento público. E, portanto, também sentido a parte dos municípios, que todos eles, e no Alentejo temos de ter em conta que já há uma cultura de poupança, porque sempre foi uma região com escassez de água, e, portanto, os municípios, na sua generalidade, já vêm tomando também medidas nas redes públicas de abastecimento. E vamos, em conjunto, as duas empresas do Grupo Águas de Portugal, que operam em Alta, os municípios, as associações de regantes e as direções regionais do Ministério da Agricultura, mais diretamente relacionadas e à ARH Alentejo, estamos, sobretudo, muito focados em estarmos a dominar o assunto e a informação, e vamos ter depois uma reunião também na semana que se iniciar, entre 15 e 20 de agosto.
Para tentar concluir, Sr. Secretário de Estado, esta minha ideia, não foram tomadas mais medidas adicionais, ou seja, a situação está a ser monitorizada dia a dia.
Exatamente. Aliás, as medidas são recomendações, essencialmente recomendações. Não há ainda para já proibição de nenhum dos usos. Há, sobretudo, a sensibilização para todos usarem bem aquilo que ainda...
E neste momento há risco de a água faltar nas torneiras no Alentejo ou não?
Eu diria, há núcleos, pequenos núcleos, geralmente abaixo de 50 habitantes, onde poderemos ter de ser confrontados com a distribuição através de autotanques. Também nessa matéria as empresas do Grupo Águas Portugal já contrataram esses serviços e têm cerca de 500 mil euros de serviço de autotanques contratados para alguma eventualidade. Bom, nessa reunião com os municípios, uma questão que ficou ainda também como prioridade é que teremos de eventualmente adquirir reservatórios de água pré-fabricados para poderem ser instalados, porque alguns desses pequenos núcleos, infelizmente, não têm reservatórios de água onde podem ser descarregados autotanques e, portanto, temos de encontrar situações de contingência.
Estamos a ouvi-lo um pouco mal e eu tenho uma última questão para que lhe colocar.
Infelizmente, a população abrangente que está a ser objeto dessa restrição é ainda muito, muito limitada.
Muito limitada. Estava a dizer que não está nas melhores condições. Tenho uma última questão para lhe colocar. Diz respeito à União Europeia. Que ajuda é que se espera da União Europeia?
Nós, neste momento, do ponto de vista do Ministério do Ambiente, ainda não temos medidas articuladas porque, naquilo que é matéria de preocupação, ainda não estamos numa situação dramática. Esperemos que, eventualmente, estas medidas que estamos a tomar em tempo e o planeamento que estamos a fazer nos permitam ultrapassar as dificuldades. Do lado do Ministério da Agricultura, naturalmente a situação terá maiores riscos, porque quer para a questão animal, quer para algumas culturas que necessitam de água. Felizmente também uma boa parte delas estão num ciclo que poderá, por volta do dia 15 de agosto, 20 de agosto, terminar e, portanto, também já não serão tão dependentes da água. E eu penso que o Ministério da Agricultura, sim, está a tomar muitas diligências junto à União Europeia para promover os apoios aos agricultores e, portanto, tentar, por essa via, também superar estas dificuldades que estão a sentir.
Agradeço ao Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, ter estado connosco neste programa a dar-nos conta daquilo que o Governo e os autarcas nas regiões mais afetadas pela seca estão nesta altura a fazer para impedir que a água deixe de correr nas torneiras.
Isto é Portugal em Direto.
Alfândega da Fé tem um novo centro local de apoio à integração de migrantes. A cooperação entre a autarquia e o Alto Comissariado para as Migrações já está formalizada. Foi ainda aprovado um plano intermunicipal que prevê um financiamento para ações de formação e para o ensino do português. Na terra quente transmontana, as atenções estão centradas na comunidade búlgara de etnia cigana, Graça Rocha.
O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes foca as atenções numa comunidade que chega à Alfândega da Fé à procura dos trabalhos sazonais. A autarquia admite que a mão de obra é bem-vinda e, por isso, procura também integrar os migrantes. O papel do Centro de Apoio não passa unicamente pelos aspectos burocráticos. A autarca Berta Nunes diz que vai mais longe.
E o nosso trabalho no gabinete tem sido principalmente fazer visitas às famílias, integrar as crianças na escola. A escola também tem políticas direcionadas a esta comunidade, nomeadamente no âmbito da língua, mas não só. Também integrá-las, inscrevê-las no centro de saúde para terem acesso à vacinação e aos cuidados de saúde. Também algumas grávidas, tentamos encaminhá-las e apoiá-las na procura de cuidados de saúde. E temos também uma vertente importante que é ensinar ou informar os direitos que as pessoas têm.
O Centro de Apoio faz parte de uma rede nacional que já soma 60 gabinetes, estando para breve a abertura de um novo no Cartacho. A Alfândega da Fé, em Bragança, viu também aprovado recentemente um plano intermunicipal com apoios financeiros para reforçar o apoio aos migrantes.
São municípios da Terra Quente, que são os municípios da Alfândega, Vila Foca, Razeda, Mirandela e Macedo, fizemos em conjunto uma candidatura para um projeto intermunicipal de apoio aos imigrantes e tivemos a notícia de que foi aprovado. E por isso vai nos permitir também trabalhar de uma forma mais integrada.
O Centro Local de Apoio aos Migrantes em Alfândega da Fé tem as atenções centradas na integração da comunidade búlgara de etnia cigana que trabalha na agricultura.
Centro de Apoio Local à Integração de Migrantes em Alfândega da Fé. Um pouco mais de um terço dos refugiados que permanecem em Portugal ao abrigo do Programa de Recolocação da União Europeia, 36% desses refugiados ou têm emprego ou estão em formação. Foram dados avançados pelo Governo à Antena 1, pela Secretária de Estado para a Cidadania a Igualdade, que vai estar esta tarde no encerramento de um encontro sobre a promoção do autoemprego e o desenvolvimento de competências de empregabilidade de refugiados. Será também uma ocasião para entregar esses primeiros certificados de formação sobre autoemprego de refugiados. Há menos pessoas a viverem na rua, no arquipélago dos Açores, mas são cada vez mais os acolhidos nos centros de acolhimento temporário. Nas ilhas de São Miguel, Terceira e São Jorge, existem 17 centros de acolhimento com capacidade para 254 utentes, mas há muitos casos em lista de espera, Sáez Furtado.
Menos gente na rua, mas são muitos os acolhidos nos centros de alojamento.
Tem havido menos pessoas a dormir na rua, praticamente não se vê ninguém já há bastante tempo a dormir na rua, que digamos que é o nível mais grave de pessoas sem abrigo, e ao nível de pessoas que precisam de acolhimento e de projetos de vida e de apoio institucional. Continuamos com as nossas residências cheias.
Paulo Fontes, da Associação Novo Dia, gera 3 centros de acolhimento com capacidade para 40 utentes em Ponta Delgada, mas espera para breve um alargamento da capacidade. Na Terceira, a Novo Rumo acolhe 28 pessoas e há lista de espera.
As vagas que eu ainda tenho disponíveis já estão para ser ocupadas, ou seja, eu sinto que a evolução tem sido muito desfavorável para as pessoas, porque tem vindo a aumentar o número de sem-abrigo. Nós, há cerca de um ano, esta casa tinha capacidade mais ou menos para 12 pessoas e estava sempre cheia. Neste momento, um ano depois, eu tenho capacidade para 30 e a casa está sempre cheia na mesma.
Egla Alves, da Novo Rumo, diz que é urgente encontrar novas respostas para dar uma vida autónoma a estas pessoas. Não é fácil, há muitos que recusam ajuda.
Eles têm que ser agentes de mudança da sua própria vida. E há pessoas que não querem isso, que preferem andar na rua. Temos alguns casos cá, não são muitos, felizmente, já foram mais. mais.
A população de sem-abrigo tem vindo a mudar. Se antes eram os alcoólicos com mais de 40 anos é maior número, agora são os toxicodependentes com menos de 25 que estão no topo. Outra fatia importante são os que sofrem de distúrbios mentais ou os que vivem desde tenra idade institucionalizados.
Há muitos sem-abrigo no arquipélago dos Açores em lista de espera para poderem ser acolhidos nos 17 centros que existem no arquipélago que acolhem sem-abrigo. Para evitar polémicas, o Governo da Madeira criou uma página na internet em que deverão ser registados todos os donativos concedidos para apoio das populações na sequência de acidentes graves ou catástrofes que ocorram naquela região autónoma. A página torna público quem doou o dinheiro e qual foi o destino. Pedro Filipe Costa.
Na sequência do 20 de fevereiro e dos incêndios do ano passado, várias instituições receberam milhares de euros para a solidariedade. Logo depois, as notícias e as redes sociais relatavam casos da duvidosa aplicação dos donativos. Um diploma aprovado pela Assembleia Legislativa vem agora introduzir mais transparência, tornando pública a relação entre os doadores e o destino das verbas através de uma plataforma online.
A ideia é termos uma base de dados em que seja possível a todo o tempo saber qual foi o montante de donativos que foi arrecadado na decorrência de determinado evento e também o montante que foi aplicado.
Como diz o secretário regional das Finanças, as instituições têm agora de prestar informações a cada 3 meses.
Há depois aqui a obrigatoriedade das entidades que recebem os donativos de também atualizar trimestralmente essa informação, quer do montante recebido, quer do montante que foi aplicado.
Toda esta informação será pública. Rui Gonçalves diz que a base de dados será agora apresentada, já com os donativos referentes aos incêndios de agosto do ano passado.
Que o montante global de donativos ascende a 1,3 milhões de euros, sendo que 35 mil euros deste montante são apoios em espécie. Estes apoios beneficiaram já 643 famílias. 43% deste montante, o equivalente a 560 mil euros, foram já aplicados por estas entidades.
Para contornar as situações que ficaram por explicar, foi agora introduzida uma nova ferramenta para aumentar a transparência.
Que permite também a uma entidade privada ou um particular que atribuiu um determinado donativo a uma entidade poder também nos fazer chegar essa informação, exatamente para que, se tiver havido algum lapso da parte da entidade que recebeu esse dinheiro ou não reportar essa informação às finanças, nós podermos ir ao encontro dessa entidade e pedir essa informação.
Um contributo, como diz o governante, para a transparência e para que o público tenha mais percepção dos donativos recebidos e aplicados pelo governo ou pelas instituições.
Para evitar polémicas, o Governo da Madeira criou uma página na internet onde torna público quem doou o dinheiro para apoio das populações na sequência de grandes catástrofes e qual foi o destino desse mesmo dinheiro. Ao fim de 10 anos de atividade numa garagem, os bombeiros de Famalicão da Serra, Distrito da Guarda, têm quase pronto o tão ansiado quartel. Deve abrir as portas no final deste ano. Uma Corporação Jorge Esteves, com pouco mais de meia centena de homens, que têm estado muito limitados por causa das instalações.
Um empenhado corpo ativo de mulheres e homens, bombeiros que têm feito de uma garagem da Casa Paroquial de Famalicão da Serra o seu quartel, a impor uma condição que o comandante Hugo Rocha descreve como pouco adequada.
Não é mais normal nem é mais digna, porque temos sempre algumas limitações até a nível de formações que queiramos fazer, especialmente na parte do inverno, que se calhar é quando nos preparamos para o verão, que estamos sempre limitados a esta cave, o que, pronto, que a nível operacional também nos limita um pouco. Mas apesar disso, os homens e mulheres que tenho o prazer de comandar fazem todo o seu esforço e contribuem todos para a evolução deste Corpo de Bombeiros.
Um corpo que, no entanto, ganhou agora uma nova vida ao ver avançar a tão desejada construção do seu quartel.
Até a nível do ânimo de todos os bombeiros, quando passam ali embaixo, junto ao futuro quartel, passam lá sempre com um sorriso, porque são outras condições que nos permitem ter outra operacionalidade, de forma também a servir a população não só de Famalicão, mas de todo o Conselho da Guarda.
E até do país. uma vez que também estes bombeiros têm sido chamados para as frentes de fogo dos outros locais que têm estado nas notícias. A construção, que deve estar pronta no final do ano, está orçada em 618 mil euros, com 525 mil de comparticipação europeia, tendo a autarquia da Guarda garantido agora boa parte da verba necessária à conclusão da obra e ao equipamento do quartel.
Sem este apoio, os bombeiros de Famalicão continuavam a viver aqui, nesta cave.
Se ainda falta alguma coisa, de que forma é que vão conseguir o pouco que falta para depois terem tudo a postos?
O pouco que falta vai ser um esforço também da direção e do comando, no sentido de organizar algumas atividades para angariarmos cerca de 15 mil euros que nos faltam. Portanto, aí somos bombeiros com farda e os bombeiros sem farda, vamos conseguir isso de certeza absoluta até o 31 dezembro.
António Fontes é o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Famalicão da Serra. Os outros bombeiros sem farda são aqui representados por Honorato Esteves, o presidente da Junta de Freguesia.
É notório, as pessoas, à medida que os trabalhos avançam, vão acreditando cada vez mais, como diz o Sr. Comandante, que vai ser possível. A população de Famalicão, desde os primeiros passos dos bombeiros, esteve sempre solidária com esta causa. Há um empenho total também da parte da Junta de Freguesia e tem havido sempre relativamente à causa dos bombeiros e concretamente aos bombeiros de Famalicão, e por isso estamos todos também ansiosos e ao mesmo tempo esperançados que a obra desta vez vai mesmo em frente.
Para estar pronta a dar um autêntico quartel aos bombeiros já no início do próximo ano.
Não é uma ilusão de ótica, é mesmo um museu dedicado a tudo que tenha lentes.
Binóculos, telescópios e tudo à volta disso. E fui comprando e a páginas tantas nunca mais parava com binóculos. Mas depois comecei-me a interessar também por máquinas fotográficas.
Neste Portugal em Direto vamos ao Funchal fazer zoom-in a este museu da ótica.
Mais à frente neste programa, com a reportagem do Paulo Anastácio. Em contagem decrescente para as autárquicas de 1 de outubro, folhamos o livro Controlo das Despesas Públicas nas Autarquias Locais, em especial pelo Tribunal de Contas. A obra resultou de um estudo de 3 anos. Os autores, advogados, analisaram à lupa as contas das câmaras. Um dos autores do livro, João Cavaleiro, é nosso convidado neste programa. Muito obrigada por ter aceito o convite. Bem-vindo. Porquê é que decidiram escrever este livro?
A decisão partiu por, eu diria, antes de mais, agradecendo a Antena 1 a oportunidade, em meu nome e do meu coautor, Tiago Rocha Matos. Eu diria que 3 grandes ordens de razões. A primeira das quais teve que ver com a nossa profissão de advogados, que, com proximidade a estas áreas. Isso facilitou, naturalmente, o início do estudo, mas a primeira das quais teve que ver com uma profunda preocupação com o tema do controlo da despesa pública, em especial nas autarquias locais. O segundo teve que ver com uma falta de manuais sobre a temática e a terceira, naturalmente, a necessidade, um conjunto vasto de solicitações de executivos autárquicos, de entidades privadas que trabalham com as entidades públicas e, sobretudo, também de alguns cidadãos preocupados em compreender o sistema. E o grande exercício foi, no fundo, tentar simplificá-lo, porque essa foi talvez a tarefa mais complicada.
Chegaram a alguma conclusão, enfim, digamos que uma conclusão fácil para utilizar um termo que as pessoas possam perceber se os nossos autarcas são ou não muito gastadores?
Bem, essa pergunta é desafiadora, mas a verdade é que notamos desde o início 2 aspectos muito relevantes. Começamos o estudo e em 2013, surpreendentemente, dávamos conta que existia um certo enviesamento dos números, isto é, muito mais volume de despesa controlada do que nos outros anos. Rapidamente conseguimos concluir que isso teve que ver porque 2013 foi um ano de eleições autárquicas. Os últimos dados que temos, que são de maio de 2017, do relatório do Tribunal de Contas, indicam-nos que 2016 foi mais uma vez um ano em que se verificou um aumento exponencial do controle e do volume controlado. Então, se eu lhe puder dizer que aproximadamente quase 50% das despesas controladas e do volume das despesas controladas por Tribunal de Contas em 2016 se referiram às autarquias locais, isso dá-nos a dimensão do problema. Estamos a falar de mais de 2 mil milhões de euros só em 2016. Portanto, esse foi também um dos motivos que nos impeliu a estudar, porque a dimensão do problema é grande e, portanto, há um aumento. Curiosamente, alguns meios de comunicação social, há 15 dias atrás, deram nota desse aspecto, que em anos pré-eleitorais e eleitorais existe um aumento não só da despesa,
isso
mas também
não puderam
do
concluir no livro porque não estudaram para trás, não é?
Exatamente, isto ficou fechado a 2016, mas tivemos a preocupação em todas essas apresentações que temos feito de retirar os mais recentes dados. E estes que lhe falo são do relatório do Tribunal de Contas que está publicado e que é de maio de 2017 e, portanto, são dados referentes ao ano 2016.
Andam pelo país a apresentar o livro. Eu pergunto, na plateia, muitos autarcas?
Muitos autarcas, e essa tem sido talvez a melhor surpresa. Muitos autarcas, muitos deles têm-nos recebido. Este fechamos o primeiro.
Com muito interesse para perceber o que é que fizeram e em que é que este livro os pode ajudar?
Sem dúvida. O interesse, porque, como diria na apresentação inicial, que o Sr. Embaixador Seixas da Costa deu nota, que isto era, hoje é um desafio ser autarca. Há uma floresta densa de legislação que é preciso transpor e na última das apresentações o Sr. Presidente da Câmara dizia-nos: eu hoje, para tomar uma decisão, tenho que esperar que a ideia amadureça 8 dias, depois é que pode começar a ser pensada. E, portanto, o livro foi também para responder a esse intuito dos autarcas. Mas muitos autarcas, mas também muitas pessoas interessadas, muitos cidadãos. Na verdade, foi uma surpresa para nós que muitas vezes às 6:30 da tarde, ou 7, ou outras às 10:11 da noite, tivemos que terminar alguns debates, já passava da meia-noite e meia, como é que há pessoas, um conjunto vasto de pessoas que se preocupam, de cidadãos, a debater um tema que, enfim, não é propriamente muito sexy, é um tema um bocadinho entediante, mas é sinal de que as pessoas hoje também querem debater e conhecer melhor estas temáticas.
Fizeram de propósito para fazer coincidir a saída do livro com este período de pré-campanha eleitoral?
Não fizemos. Tanto que na fase eleitoral e pré-eleitoral não vamos ter apresentação nenhuma, fechamos um ciclo agora, e damos nota do seguinte: o livro teve uma preocupação muito grande, perceber sobretudo a essência objetiva do problema. Note que os exemplos de jurisprudência de recomendações do Tribunal de Contas, embora os órgãos publicitem o local onde isso ocorre, nós tivemos o cuidado de eliminar sempre onde é que acontece, para percebermos muito mais o que é o cerne do problema, como é que poderemos aprender...
Em vez de estar a apontar o dedo.
Porque, exato, em Portugal queríamos a tentação de apontar A ou B porque somos mais próximos ou mais distantes, e assim achamos, e foi talvez uma das melhores decisões que tomamos, porque os sítios onde tivemos, todos eles indiferenciados, tivemos pessoas de diversas frentes e todos eles da mesma forma louvaram essa lógica. Embora, e bem, o Tribunal de Contas publicite e dê indicação nos seus acórdãos onde é que os problemas acontecem. Portanto,
podemos, e é uma última questão que lhe coloco, fazer uma distinção entre interior, litoral, norte, sul ou nem por isso?
Eu julgo que isso, nós não temos esses dados. Nós tivemos, foi um exercício desta vez, de ir junto das pessoas discutir. E a verdade é que este primeiro ciclo estivemos em sítios como Vila Real, como Chaves, como Braga, como Arcos de Valdevez, como Boticas, como Lamego, e é junto às pessoas que, no fundo, os problemas, e quanto mais fomos para o interior, mais notamos participação, mais notamos envolvimento, e isso deu-nos nota de que, de facto, é aí que temos que estar a discutir. E, portanto, o segundo parte do ciclo estaremos no Porto, em Lisboa, portanto, estaremos
mais
já mais...
Mais litoral.
Mais, enfim, nos grandes centros, que também têm, naturalmente, muito mais informação sobre isto e muito mais debate, mas se eu aqui uma preocupação de descentralizar isto, também como o próprio tema indica, indo junto às pessoas e junto aos autarcas discutir. E, portanto, essa foi a nota que queríamos deixar, claro.
Agradeço a João Cavaleiro, um dos autores deste livro sobre o controle da despesa pública nas autarquias locais, uma obra que certamente deverá estar na mesinha de cabeceira de muitos dos autarcas e daqueles também que se candidatam e não só. Muito obrigada, boa tarde, até uma próxima oportunidade.
Isto é Portugal em Direto.
Abre hoje a maior feira da região centro e uma das maiores do país, a Expo FACIC, em Cantanhede, vai na 27ª edição e não para de crescer, mais de 9 hectares para cima, de 500 expositores e animação quanto basta, 8 palcos. Nas últimas edições, a aposta na internacionalização da feira foi um dos principais objetivos da organização, que considera ter dado bons resultados, Joaquim Reis.
Mais de 500 empresas, 636 espaços de exposição, agricultura, indústria, comércio, serviços, gastronomia e artesanato. Espaço de atividades, exposições culturais, espaço de ciência, feira popular, concertos. É a Expo FACIC, a feira de Cantanhede, que chegada à 27ª edição, segundo o autarca João Moura, é um projeto consolidado que vai além das fronteiras da região e do país. Um evento já incontornável.
É o tempo de continuarmos a afirmar a feira como uma feira de exposições, é uma feira comercial
industrial e agrícola, mas se me reportar ao início, no ano de 1991, e que no fundo foi o prolongamento daquilo que foi na década de 60 a Feira de São Mateus, eu diria que nós neste momento temos que pensar em termos de futuro. E o futuro para mim passa pela consolidação da feira, pela atração de novos públicos, por conferirmos cada vez uma maior qualidade às pessoas que nos visitam, passa por nós diversificarmos e termos sempre uma atenção extrema naquilo que é componente da festa da feira, na componente do cartaz de espetáculos em que temos que agradar a todos os públicos, passa, e demos esses passos o ano passado, pela internacionalização e, portanto, este ano já em janeiro estivemos presentes, a Spofásica esteve presente na Fitur, na Feira de Turismo de Madrid. E obviamente que o mercado espanhol aqui na proximidade é para nós extremamente importante.
Já ultrapassa as fronteiras da região, não almeja ser nacional, quer ir mais longe.
Obviamente nós queremos ir mais longe. E aquilo que é hoje a maior mostra no seu género, no país e particularmente na zona centro, e se falar na mesma latitude, eu acho que toda esta abrangência da Península Ibérica, mas particularmente na zona que eu diria daqui até quase até Madrid, e nós tivemos isso em anos anteriores, em que naqueles dias em que temos o cabeça de cartaz internacional, é nesse dia que nós verificamos que há caras novas, de bem longe, e que levam de Cantanhede a vontade de voltar a regressar. E acabam por ter um efeito multiplicador, que é a passagem da mensagem da feira e da qualidade que ela hoje oferece.
Uma feira eclética que abre esta quinta-feira pelas 17 horas. Depois é a animação.
À noite teremos logo a abrir o Richie Campbell e o Dengas, que serão os cabeças de cartaz no palco 1. Este ano que temos 8 palcos e temos o palco, o oitavo palco, e este ano decidimos reforçar com o palco dedicado à música popular portuguesa.
Um palco para grandes eventos, um palco para música portuguesa.
Um palco para os DJs, um palco para os rãs folclóricos, um palco para a educação, um palco para as novas vozes. Portanto, temos aqui mais do que motivos para vir até à feira. É este convite que fica à audiência da Antena.
Até 6 de agosto marcarão presença os God Save the Queen, Tony Carreira, Brigada Vitor Jara, Chutes e Pontapés, Áurea ou os UB40.
O cartaz, do ponto de vista musical, da Expo FACIC, que abre hoje à tarde e prolonga-se até ao dia 6 de agosto, é a maior feira da região centro, em Cantanhede, no distrito de Coimbra. Descemos no mapa em São Brás de Alportel. Começa hoje a Feira da Serra. Este ano, o vinho do Algarve é o convidado de honra. Está presente em quase todos os eventos que acontecem na feira, em provas e demonstrações. O evento procura mostrar as tradições mais genuínas da região do Algarve, Mário Antunes.
Podiam até apelidar-se de Festas do Conselho, já que se trata do maior evento anual em São Brás de Alportel. Mas o nome Feira da Serra faz toda a justiça àquela que é a maior riqueza deste município algarvio.
São Brás de Alportel tem 75% do concelho situado na Serra do Caldeirão. É ali que é produzida a melhor cortiça do mundo. E para nós é um eixo fundamental também para o desenvolvimento do concelho. Temos que valorizar a nossa serra, os produtos endógenos, aquilo que é produzido na serra, não só a cortiça, mas também o mel, as espécies sinergéticas, entre outros, e a nossa serra tem um potencial enorme.
Vítor Guerreiro, presidente da Câmara, lembra que vários produtos da serra já tiveram lugar de destaque ao longo de edições anteriores desta feira. Este ano há um outro convidado de honra, uma aposta num produto que está a afirmar-se cá dentro e lá fora, o vinho algarvio.
Já tivemos o medronho, a alfarroba, a amêndoa, a cortiça, o figo, as ervas aromáticas, entre outros. Este ano escolhemos o vinho como convidado de honra, porque o Algarve, felizmente, vai se afirmando também como uma região produtora de vinho de excelência, e este ano quisemos dar um destaque àquilo que é especial, o vinho algarvio, que vai estar presente. Haverá provas de vinho, palestras, estará presente o vinho, sem dúvida, e será uma oportunidade para conhecermos um pouco mais de vinhos.
Mas a Feira da Serra faz-se de muitos outros elementos. 4 dias de música e animação, de gastronomia e artesanato, de tradição e inovação, de afirmar a economia do concelho, lembra Vítor Guerreiro.
É o evento âncora para a economia, para o turismo local. Tem uma importância bastante grande para a nossa economia, movimenta todo o comércio local, as empresas, as associações, e tem a particularidade de ser feita e montada e concretizada essencialmente com a nossa comunidade. Os funcionários da autarquia, todos eles acabam por estar envolvidos na montagem e no funcionamento da feira, as associações, as coletividades, os comerciantes, os artesãos, os empresários, é que fazem e dão vida a esta feira.
A Feira da Serra está quase a abrir portas. Até domingo, São Brás de Alportel, no coração do Algarve, é ponto de visita para quem, por exemplo, quiser conhecer um pouco melhor as riquezas do Caldeirão.
Fica feito o convite. Agora cruzamos o Atlântico e aterramos na Ilha da Madeira. Abre no próximo mês, no Funchal, um museu de ótica. O projeto está praticamente concluído e a porta 51 da Rua das Pretas abre ao público assim que a Câmara aprova o pedido de licenciamento. O museu tem mais de 2 mil peças. As mais antigas são do século XVIII, que foram sendo colecionadas por um entusiasta madeirense ao longo dos últimos 50 anos. A reportagem é do Paulo Anastácio.
Rui Aguilar Antunes é um engenheiro civil reformado de 72 anos. Foi, entre outras coisas, pianista em alguns hotéis, como o Ritz, atleta consagrado no seu escalão, mas é como colecionador que dá agora origem a um museu. Tudo começou em criança, quando recebeu do pai uns binóculos, mas eram fraquinhos. Foi comprando melhores, mais caros, mais valiosos, numa paixão que abraçou todas as áreas da ótica.
A minha primeira paixão era relacionada com a aproximação da imagem, portanto, com binóculos. Binóculos, telescópios e tudo à volta disso. E fui comprando, pois achavam uns que eram mais fora de lugar, outros eram daquela marca famosa Carl Zeiss, outros que eram muito bons, outros não sei o quê. Fui comprando e a páginas tantas nunca mais parava com binóculos. Mas depois comecei-me a interessar também por máquinas fotográficas.
Ao todo, são 10 secções temáticas com mais de 2 mil peças. Há binóculos, telescópios, microscópios, óculos, todo o tipo de equipamentos que funcionam com lentes, como gravadores e projetores de imagem, câmaras fotográficas e muita, muita história. O 51 da Rua das Pretas tem à frente o filho do colecionador, Sérgio Antunes, um jovem de 37 anos que deixou a engenharia informática para dar vida ao espólio que o pai tinha na garagem. Foi numa conversa em família há 3 anos e a partir daí diz que o pai até começou a ir mais a feiras comprar peças antigas e a fazer outras coisas.
Todas as estantes estão aqui, só para ter uma ideia, em vidro e madeira, foram feitas pelo meu pai, que não é um carpinteiro, não trabalha nesta área, mas tomou tanto gosto por isso que isto era feito na garagem. Ao fim de um ano tinha as 40 estantes prontas, agora são 41 e futuramente até vamos ter mais.
O museu nasce num edifício centenário da Rua das Pretas e custou 300 mil euros com a ajuda apenas do banco, que emprestou o dinheiro. Quanto ao valor do espólio, Rui Aguilar diz que deixou de fazer contas ao fim dos primeiros anos de coleção, mas estima que deve rondar as largas centenas de milhares de euros, sem contar com as viagens às feiras. O filho Sérgio já começou a fazer outras contas para o futuro do Museu de Ótica do Funchal.
Eu gostaria de ter aqui exposição de pintura, exposição de fotografia, eventualmente ter o conceito de café mais evoluído e se calhar integrar o conceito wine bar e que isto fosse a pessoa pudesse admirar a coleção, a tomar o seu vinho, a comer um queijo e seria uma coisa para o futuro.
Museu de Ótica para visitar a partir de agosto no Funchal. Chegamos ao final do Portugal em Direto. Boa tarde, até amanhã.